Graças a Deus, a chuva traz bênção, né? Traz alegria para o homem do campo, principalmente. Mas é preocupante porque, junto com a chuva, vem o risco de focos de dengue. Então, o trabalho precisa ser muito mais bem realizado, o morador precisa ter muito mais atenção, precisa estar fazendo vistoria muito mais minuciosa no seu imóvel, na sua área externa, que é onde acumula água. Isso vem causando grandes transtornos agora para a gente no início desse ano.
Qualquer recipiente, seja grande ou pequeno, que acumule água, torna-se um ambiente vulnerável?
Desde uma tampinha de refrigerante a uma folha seca que fica ali, né, às vezes em um local. Por isso que a gente sempre pede para os moradores eles manterem o quintal limpo, as áreas abertas da casa, né, sempre limpas, os ralos, porque às vezes no corredor de uma casa tem um ralo que não usa água constantemente. Então ali você tem que sempre estar jogando um pouquinho de quiboa ou cloro para poder não deixar que o mosquito se ponha seus ovos ali naqueles reservatórios e venha a ser um foco do mosquito da dengue.
Muitas pessoas hoje cobrem suas piscinas com lonas. Também ali pode ser um recipiente caso acumule água.
A piscina, mesmo coberta com a lona, você tem que estar observando sempre, porque às vezes fica uma brechinha na lona e o mosquito entra por ele e põe os ovos lá e pode acontecer de encontrar focos da dengue. Além disso, em cima da lona pode acumular água e também pode ser que venha ter um foco de mosquito ali também.
Pela visita domiciliar, a visita dia a dia do agente comunitário de endemias, Campo Formoso tem muitos terrenos que são terrenos baldio ou não? Campo Formoso, as pessoas cuidam dos seus terrenos?
Infelizmente, não. Nós temos um grande número de terrenos na sede aqui de Campo Formoso. A maioria, a gente recebe várias denúncias, várias notificações de que o proprietário não está mantendo seu terreno limpo. Porque, às vezes, até os próprios moradores jogam um lixo, uma sacolinha de lixo ali no terreno, porque não tem nada construído, eles acham que pode deixar ali. E isso é o que vem causando grandes transtornos.
Percebi que em Campo Formoso, tanto na sede como no interior, muitas borracharias foram abertas. Há um tratamento diferenciado para o foco nessas borracharias, uma vez que água acumulada em pneus também é um recipiente em que o Aedes aegypti pode se desenvolver?
Essas borracharias nós chamamos de pontos estratégicos, que é onde mais corre o risco de ter larva, porque os pneus ficam em áreas abertas. Quando chove, sempre acumula água. E pela forma mesmo do pneu, ele já é propício para acumular água. O agente, a cada 2 meses, ele passa, né, naquela área e ele orienta que eles retirem aqueles pneus, tudo que possa acumular água, da parte externa e coloquem uma parte coberta. Porque se o pneu tiver numa parte coberta e chover, ele não vai acumular água. Sempre tem essa orientação. Outra orientação também são nos cemitérios. Geralmente as pessoas colocam umas plantinhas ou uns vasinhos para acender vela. Então ali, quando chove, acumula água e também é um ponto estratégico.
Quanto à antiga delegacia, que foi desativada, ali tinha alguns automóveis que estavam à disposição da justiça, mas porém era uma situação preocupante porque o mosquito da dengue estava chamando a atenção e era um local de visitação, uma vez que esses veículos foram retirados?
Sim, continua fazendo parte da área de visitação, né? Mesmo estando desativada, é um imóvel que precisa de cuidados e, graças a Deus, né, eles conseguiram retirar aqueles automóveis que estavam sucateados e que acumulavam sim água e diminuiu um risco para aquela população que reside naquela localidade.
Existem bairros que estão dentro de uma normalidade e bairros que merecem uma atenção tanto da vigilância epidemiológica e do morador para ter um controle que venha a conter os índices?
Nós já realizamos o primeiro ciclo, né, da dengue, que foi realizado nos meses de janeiro e fevereiro. Onde foram encontrados focos do mosquito no primeiro ciclo foi no centro, no bairro Campo de Avião e na zona rural, no distrito de Poços, Garimpo de Socotó e São Tomé. O Garimpo de Socotó foi uma localidade que começou a aparecer pessoas com sintomas suspeitos, né, de chikungunya e dengue. O agente comunitário de lá entrou em contato com a gente e nós fomos lá e fizemos um trabalho de tratamento de todos os reservatórios que poderiam estar focados com a larva, né, da dengue. E o povoado de São Tomé, que também teve um surto, apareceram muitas pessoas com sintomas, só que o grande problema da gente é que a maioria não faz a sorologia, que é o que confirma que realmente a pessoa está com dengue, ou zika, ou chikungunya.
Vamos falar do segundo ciclo agora, Fernanda. E principalmente, além dos outros bairros, além do mutirão, outros bairros também necessitam de um acompanhamento especial?
No primeiro ciclo, nós só tivemos 2 bairros aqui na sede, né, com o foco do mosquito. Já no segundo ciclo, a gente vê que tem aumentado, né? Já tem no Mutirão, Santa Luzia, Vila Nair, Centro, Vila Encantada, Centro Cultural, sendo que o maior número de amostras de larvas coletadas para análise e que foram resultados positivos foi no bairro Mutirão. Além disso, o povoado de Tiquara também, nesse segundo ciclo, que compreende os meses de março e abril, também está tendo um grande número de notificações. E nós já estivemos em Tiquara semana passada e fizemos um trabalho de tratamento também em toda a localidade, um mutirão, onde todos os reservatórios foram tratados. Fizemos o bloqueio também com a bomba costal em uma localidade que estava com um grande número de notificações na mesma área. Então a gente precisa ter uma quantidade de notificações de residências próximas para poder fazer o bloqueio. Esse trabalho já foi feito em Tiquara e São Tomé no mês de abril.
Fernanda, existem dificuldades quando um domicílio está fechado, a recusa do morador em receber o agente comunitário de endemias aqui em Campo Formoso? Vocês têm enfrentado essas dificuldades, essas resistências?
Inclusive, eu faço um apelo à população que, por favor, quando o agente passar, deixe ele entrar, fazer a vistoria, porque nós, agentes de endemia, só passamos em cada residência, a cada 2 meses, uma vez em cada residência. Então, assim, quando a gente passa e o morador ou não está, ou diz que aqui não tem nada para tratar, não, isso aí a gente está correndo o risco de deixar um foco do mosquito que esteja escondido, que não esteja à vista do morador. E o trabalho da gente é mais minucioso. A gente já tem um olhar mais cuidadoso. A gente já vê cada local que pode ser um possível criador do mosquito. Então, assim, eu peço que os moradores, por favor, abram as portas, deixem que o agente entre as suas residências para fazer o tratamento. Nós hoje temos um produto que está sendo eficaz. Então, ele realmente mata a larva do mosquito quando está nas fases iniciais e tem surtido efeito. Só que o nosso grande problema são justamente essas casas fechadas, que o agente passa e não tem ninguém nas casas, ou a pessoa diz que não tem nada aqui, atende às vezes da porta, do interfone, não deixa nem o agente chegar a entrar na residência. Então eu faço esse apelo, que quando o agente chegar, deixe entrar, porque é um trabalho importante. O horário de funcionamento dos agentes no campo é de 7h30 às 13h30, então caso o agente passe nesse horário e você esteja no local de trabalho, eu vou deixar aqui o telefone de contato para que vocês entrem em contato para agendar um horário que vocês estejam em casa, para que esses reservatórios sejam tratados e a gente possa diminuir o número de focos. O telefone para contato é 749-8811-2888. Esse é o número de contato das endemias. Qualquer denúncia, qualquer sintoma que você tiver, a gente pede que vá procurar um posto de saúde, a unidade de saúde mais próxima, para fazer a notificação, que é muito importante quando você está com suspeita. Através desse número de telefone tem sido feito também um monitoramento dessas pessoas que estão suspeitas de dengue, zika ou chikungunya. Só que a gente pede que dê o telefone correto, porque a gente também tem encontrado dificuldade quando vai tentar entrar em contato, o telefone está errado. Então é um número que é para direcionar, orientar os moradores quanto aos cuidados que tem que ter, ao paciente que está lá com sintoma, orientando o que ele deve fazer, a procurar unidade de saúde, a realizar a sorologia. Então, é nosso meio de comunicação com a população.